Peço que, enquanto o pessoal vai saindo lá, você abra a palavra de Deus lá no Salmo de número 122. Hoje é a terceira pregação da série dos Salmos de Ascensão. Vamos analisar o Salmo 122. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui com alegria, podendo adorar o teu nome, podendo ouvir mais uma vez da pregação da tua palavra e pedimos, como sempre, que o Senhor nos capacite a entender tudo, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra e que ela seja viva no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, de vez em quando a gente precisa inventar algumas palavras para a gente poder expressar bem algum tipo de sentimento, alguma atitude, alguma situação que a gente passa. A gente que é aqui da ilha gosta muito disso. O Manezinho tem umas palavras que ninguém conhece, né? Como, por exemplo, tanso, dija hoje, luaceira, naba, caco, tuatucanado, né? Palavras que mais ninguém entende, mas que para a gente são palavras perfeitas e não poderiam haver outras palavras para descrever determinadas situações. Outras expressões são inventadas por grandes escritores, como, por exemplo, a palavra capacho. Você sabe o que é um capacho? Aquele tapetinho que a gente tem antes de entrar em casa para limpar o pé. O escritor Charles Dickens, em um dos seus romances, ele usou essa palavra pela primeira vez para descrever aquelas pessoas que deixam as outras fazerem o que quiserem com elas. São capachos. Você pode limpar o pé nelas que elas não falam nada, elas obedecem simplesmente. Outra expressão, massa cinzenta, para se referir ao cérebro, foi inventada pela Agatha Christie, na boca do famoso detetive, o Poirot. Ele usou o termo pela primeira vez. E assim vão surgindo novas palavras para expressar determinadas situações, determinadas ações. E no meio evangélico, muitas vezes, a gente também sente a necessidade de inventar algumas palavras para descrever também algumas situações estranhas. Não havia essa palavra antes, você tem que criar para descrever aquela situação. Foi por isso que o autor Kevin DeYoung, analisando a cena evangélica de hoje em dia, ele criou uma palavra nova chamada decorporação. Decapitação, todo mundo sabe o que é, cortar a cabeça fora. Decorporação é você retirar o corpo da cabeça. É uma palavra estranha, mas é também uma palavra para uma situação estranha. Ele usa essa palavra para se referir aos desigrejados, são aquelas pessoas que elas querem a cabeça, Cristo Jesus, mas elas querem se livrar do corpo, que é a igreja. Então elas são praticantes da decorporação. Elas não veem necessidade numa igreja, não veem necessidade na igreja local. Elas acham que elas podem, então, simplesmente jogar o corpo fora e ficar apenas com a cabeça. E alguns livros apontam alguns fatores que levam essas pessoas a fazerem isso, a não darem importância para a igreja local. Alguns falam do uso excessivo da tecnologia hoje em dia. As pessoas ficam conectadas 24 horas por dia e acabam não vendo a necessidade de relacionamentos reais. Outros apontam dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade muito consumista, então as pessoas acabam vendo a igreja como um produto. A partir do momento que esse produto não está bom, elas simplesmente desprezam ele, deixam de lado e vão buscar outras coisas. E parece que tudo isso realmente contribui para essa superficialidade que a gente vê não só na igreja, mas na sociedade em geral, e a gente precisa ficar atento como cristãos. A gente ficou mais acostumado com o mundo virtual, muitas vezes, do que com o mundo real. A gente se impressiona mais com imagens do que palavras, a gente dá mais ênfase em emoções do que a reflexão da palavra. Então, a gente precisa cuidar com essas coisas, a gente não pode tratar a igreja como consumidores também. Mas o fato é que todos esses fatores apontados, eles são apenas sintomas de uma alma que deixou de ver a igreja como Deus a vê. E o salmo de hoje, salmo de número 122, é um trecho das escrituras que nos mostram como nós deveríamos tratar a Deus e o seu povo. É uma carta de amor em que você vai ver um salmista entusiasmado pelo fato de ele poder adorar a Deus junto com o seu povo no lugar que Deus escolheu. E como todo salmo, como toda escritura, esse trecho da palavra, ele diz muito para a gente, nós que somos povo da nova aliança. Então a gente vai ver por que o salmista estava tão alegre, a gente vai ver por que ele tinha o zelo por Jerusalém, e a gente vai ver como é que a gente pode aplicar esse salmo para nós hoje, né, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver o salmo de romagem escrito, a gente já falou que essa palavra não é adequada, e logo em seguida está escrito de Davi. Isso aí faz parte da escritura, faz parte do texto, não foi alguém que inventou isso aí. Então, esse é um salmo de Davi, um salmo davídico. Ele começa dizendo lá no versículo 1, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para a gente entender bem esse salmo, a gente precisa entender o que Davi quer dizer com casa do Senhor. E para isso a gente tem que recapitular de uma maneira bem breve algumas coisas. Deus tinha dito para Moisés, lá em Deuteronômio 12, que um dia o santuário de Deus teria uma habitação definida, o único lugar em que as pessoas adorariam a Deus, onde levariam a Arca da Aliança, seria colocada, onde Deus daria ordenanças e as pessoas o adorariam como convinha ao Senhor. E aí se passaram mais ou menos 400 anos, até que Deus revelou a Davi que Jerusalém seria esse lugar prometido a Moisés. E aí ele foi orientado por Deus em como tratar de todas as coisas, como adorar a ele da maneira que lhe agradava. Você pode ver isso lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21 e 22. E só para vocês, recapitulando também, Jerusalém, antes de Davi a conquistá-la, ela se chamava Jebus e pertencia aos Jebuseus. E aí depois da conquista de Jerusalém, ela ficou conhecida como a cidade de Davi e logo se tornou a capital do reino de Israel. Isso aí está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Então Davi leva a Arca da Aliança lá para Jerusalém, faz uma tenda lá no Monte Sião, um tabernáculo que ficou conhecido como o Tabernáculo de Davi, onde o povo adorava a Deus constantemente. Depois, vocês se lembram que ele queria construir um templo, mas Deus disse para ele que ele não construiria, porque Salomão é que faria isso. Está lá no primeiro livro das Crônicas, do capítulo 16 em diante. Quem está anotando aí pode anotar e ler esses trechos para entender bem o contexto. Então, quando Davi fala de a casa de Deus aqui, ele não está se referindo ao templo, ele está se referindo nesse momento ao tabernáculo, aquela tenda onde ficava a Arca da Aliança, onde as pessoas iam até Jerusalém para adorar o Senhor. É claro que muitos peregrinos depois que cantavam esse salmo junto com os outros salmos de ascensão rumo a Jerusalém, pensavam na casa de Deus como sendo o templo de Salomão, porque já tinha sido construído. Mas o fato é que Davi, pensando na casa do Senhor, ele se alegra muito. Por quê? Porque é um lugar que ele pode visitar e adorar ao Senhor de maneira especial. E se você é familiarizado com Salmos, você vai ver que não é a primeira vez que Davi expressa essa alegria de adorar ao Senhor no seu santuário. Lá no Salmo 27 ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele se alegrava em adorar o Senhor, ele se alegrava em poder ir naquela tenda, naquele momento, em adorar a Deus, adorar a beleza do Senhor, porque ele sabia que a única resposta correta à graça de Deus é justamente essa gratidão, essa adoração constante ao Senhor. E se você olhar de perto, irmão, esse texto, vamos à casa do Senhor. você vai ver que a própria palavra vamos é uma palavra que denota graça, pura graça. Porque Deus, o que nós merecíamos era Deus dizer, afasta-te, eu não quero você aqui na minha presença, vai para longe de mim. Quando o salmista fala, vamos à casa de Deus, esse próprio chamado é um chamado de misericórdia. E Davi sabia disso. Esse era o primeiro motivo da alegria dele, a misericórdia de Deus, ele poder ir diante do Senhor para adorá-lo. E nessa mesma palavrinha a gente pode tirar outro ensinamento. Ele fala, vamos. A palavra está no plural. Então, é um chamado para adoração pública. É um chamado para o culto público. O salmista se alegra porque ele vai se reunir para adorar o Senhor junto com a congregação escolhida por Deus. E essa é uma característica do crente. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele ama adorar a Deus junto com seus irmãos. Essa ideia de que as pessoas não querem adorar a Deus junto com seus irmãos é uma anomalia tanto no Antigo como no Novo Testamento. O crente tem alegria em ir à casa de Deus, aqui nesse contexto do Antigo Testamento, como Davi tinha, e adorar o Senhor junto com seus irmãos. Ele continua lá no versículo 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. É como se ele estivesse agora diante da cidade, observando os muros de Jerusalém, as fortificações, o tabernáculo. E ele vê que era uma cidade bonita, uma cidade bela, ainda é hoje em dia. Mas ele se maravilha muito mais, porque é uma cidade que era, naquela época, o centro religioso da nação de Israel. Olha o que ele fala no versículo 4. Para onde sobem as tribos, falando de Jerusalém, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Por ordem do Senhor, os israelitas tinham que subir pelo menos 3 vezes ao ano para celebrar algumas festas. Festa da Páscoa, festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Então eles festejavam a Deus ali com comida, com bebida, com cânticos. E vinha gente de todo tipo de tribo, eram 12 tribos em Israel, cada uma com a sua característica. Eles se juntavam em Jerusalém e adoravam o Senhor. Eram tribos diferentes, com características diferentes, mas acima de tudo elas eram tribos de Israel. E acima do laço de sangue, elas eram as tribos do Senhor. Então isso mostrava que em meio a essa diversidade havia essa unidade fundamental centrada no Senhor. É claro que a gente sabe que isso não durou muito tempo, depois houve divisão, mas nesse momento havia essa unidade das tribos. Mas o salmista, então, ele se maravilha por isso, pela beleza da cidade, se maravilha com o fato de ser o centro religioso da nação, e ele se maravilha também porque é o centro político da nação, Jerusalém. Olha o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Era de lá que Davi e os seus descendentes reinariam. De lá que eles julgavam a causa do povo, proferiam juízos de Deus e guiavam o povo nos caminhos dele. E aqui a gente já nota que em Jerusalém estavam reunidos esses dois ofícios, o de sacerdote e o de rei. E Davi, olhando tudo isso, ele se alegra pelo que a cidade representava nos planos do Senhor. E por causa dessa importância, ele conclama o povo a orar por Jerusalém. Veja lá no versículo de número 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ele pede oração do povo pela paz de Jerusalém, pela paz externa também. Vocês sabem que Davi era um homem de guerra e que o povo estava constantemente em guerra com outros povos ali do lado, como os filisteus, os amonitas. E era importante eles terem essa paz para que o povo pudesse não só prosperar politicamente, economicamente, mas acima de tudo espiritualmente, para que o povo pudesse ir a Jerusalém adorar o Senhor. Davi também pede pela paz interna. De nada adiantaria uma paz externa sem a paz dentro de Jerusalém, dentro daqueles frequentadores da cidade de Jerusalém. Tinha que haver paz entre as tribos de Jerusalém. Ele queria o shalom de Deus. Ele queria o bem da cidade e ele deixa claro que ele ia se empenhar ao máximo para buscar esse bem. Ele faria isso orando pela cidade, pedindo oração pela cidade e também defendendo ela das guerras. E aí você vê que Davi tinha esse zelo pela cidade de Jerusalém, pelo que ela representava para o povo de Deus naquele contexto. O Salmo acabou? O que isso tem a ver com a gente hoje? Como é que a gente pode olhar para esse Salmo de número 122 e fazer algumas aplicações? O Salmo foi escrito mais ou menos há uns 3 mil anos atrás. Jerusalém ainda existe hoje, mas vocês sabem que ela não é mais uma cidade sagrada onde o povo de Deus se encontra para adorar o Senhor. Ela prefigurava, na palavra de Deus, algo muito maior. A vinda de Cristo, mais ou menos 1000 anos depois que esse Salmo foi escrito, foi um marco na história mundial, um marco nos planos de Deus. Porque a era da preparação do reino foi antes da vinda de Cristo. Agora veio a era do cumprimento, da inauguração do reino de Deus. O próprio Jesus diz que, lá em Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O pastor Stephen Yu, ele falando a respeito dessas promessas do Antigo Testamento a respeito do reino de Deus, diz o seguinte: na época dos patriarcas, esse reino foi prometido. Na época dos juízes, ele foi prefigurado. Na época dos reis, ele foi apresentado em pré-estreia. E na época dos profetas, ele foi profetizado. O Antigo Testamento, em sua inteireza, como revelação progressiva de Deus, aponta para Cristo e seu reino e faz preparações necessárias para a sua manifestação. Então, tudo isso, Jerusalém, o Monte Sião, todos os rituais, os símbolos, as cerimônias do Antigo Testamento, eram preparação para a vinda de Cristo. O Novo Testamento fala que tudo isso era sombra de Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se aparece alguém aqui atrás de mim agora, com uma luz contra as minhas costas, eu consigo ver a sombra da pessoa aqui na frente. Eu consigo obter algum tipo de informação, saber mais ou menos o tamanho dela, o tamanho do cabelo, saber se ela está usando uma saia ou está usando uma calça, mas eu tenho poucas informações. Elas só me mostram mais ou menos como aquela pessoa é. Agora, se essa pessoa ela vem até a minha frente e me olha face a face, eu sei exatamente a cor dos seus olhos, eu sei que tipo de cabelo que ela tem, sei que roupa que ela está usando, eu tenho a informação completa. Eu não preciso mais da sombra para saber quem é aquela pessoa, porque o corpo está aqui. A pessoa está na minha frente. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Antigo Testamento, tudo isso era sombra de Cristo. Cristo já veio. Eu não preciso mais da sombra para ver a pessoa. O corpo é de Cristo. Ele está aqui presente e completamente revelado pela palavra de Deus. Então, Jerusalém, o tabernáculo, o templo, o palácio do rei, tudo isso apontava claramente para Jesus Cristo. Eu falei aqui nos versículos 4 e 5 que você pode perceber que em Jerusalém estavam os ofícios de sacerdote e rei. E o Novo Testamento deixa bem claro que todo esse serviço do sacerdócio do templo apontava para o nosso sumo sacerdote que não morre, Jesus Cristo. E o reinado de Davi e dos seus descendentes também apontavam diretamente para o reinado de Cristo. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, você pode abrir aí. Segundo livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 12, a gente tem aquilo que é conhecido como Aliança Davídica. Olha o que foi prometido a Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E a partir do versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Juliano pregou, acho que ele usou o texto de Crônicas, que fala a mesma coisa, mas pregou a respeito dessa promessa de Deus, numa pregação lá de novembro de 2016, chamada A Chegada do Rei, que explica bem certinho isso. Mas o fato é que esse texto, como o de Crônicas, apontam para Jesus Cristo. Ele é o descendente de Davi, ele é o filho de Davi, ele é o rei prometido. Davi morreu, Salomão morreu, mas Cristo vive e reina para sempre. O trono dele foi estabelecido para sempre. Então, lá em Jerusalém, o reinado de Davi apontava também para o reinado de Cristo sobre todas as coisas, o trono eterno sobre tudo. Então, irmãos, tabernáculo, o templo, não são mais o lugar onde nós adoramos a Deus. Nem nas réplicas que a gente tem aí pelo mundo. Nesses dias ainda me mandaram uma foto lá da Avenida Mauro Ramos, o pessoal com a Arca da Aliança entrando no templo, né? Não tem nada a ver isso. A gente não adora, não tem mais um lugar certinho para a gente adorar a Deus. Só nesse lugar ou réplicas, coisa que a Bíblia nunca falou, não tem nada a ver. Lá em João 4, Jesus deixou bem claro quando ele se encontrou com a mulher samaritana, ele falou para ela, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não tem mais um lugar específico para a adoração de Deus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você não precisa ir mais numa cidade santa para adorar o Senhor. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Qualquer pessoa pode chegar a Deus com fé, com arrependimento. Em qualquer hora pode adorar a Deus, claro, somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus. A gente pode dizer que ele é o lugar onde a gente se encontra para adorar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus, ele se referiu ao corpo dele como sendo o templo. Vocês lembram daquele episódio que ele está lá falando com alguns judeus? E fala, olha, se derrubarem esse templo, eu reconstruo em 3 dias. Eles não entenderam nada, né? Como é que ele vai fazer isso? Demorou um tempão para fazer. Ele estava se referindo ao quê? Ao corpo dele. Iam matá-lo, mas ele ressuscitaria em 3 dias. Ele é o templo de Deus. E agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante no Novo Testamento, e para mim é muito surpreendente saber que Jesus sendo o templo de Deus, o santuário de Deus, nós também somos, por extensão. A gente está unido a Cristo, uma união espiritual, uma união mística. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ah, de onde é que está tirando isso? Eu peço que vocês abram a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 2. Vamos ver a partir do versículo 21. A partir do versículo 19, desculpa, Efésios, capítulo 2, versículo 19 até o 22. Olha o que Paulo diz. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é o santuário de Deus também. E quando eu falo igreja, por favor, não entenda nenhum tipo de construção, mas o povo de Deus, a igreja é o santuário dele. Jesus é a pedra fundamental que sustenta tudo, e cada vez que alguém é incluído na família do Senhor, cada vez que alguém é salvo por Deus, é como se fosse um tijolinho sendo colocado nessa edificação preparada pelo Senhor. Peço que você abra agora, lá na primeira carta de Pedro, a gente leu hoje, a Débora leu para a gente, capítulo 2, vamos ler do versículo 4 até o versículo 5. Primeira de Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada crente, cada cristão é uma pedra viva que faz parte desse edifício. E a Bíblia também fala, associa a igreja também ao Monte Sião e com Jerusalém. Vamos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, do versículo 22 ao 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Tem uma referência aqui, então. Uma associação da igreja com Jerusalém, Jerusalém celestial. Texto também de Apocalipse 21, a gente não vai ler, mas quando Cristo vem com o povo redimido, é a Jerusalém que vem de cima, a Jerusalém celestial, a noiva de Cristo. Então, o que a gente faz com o Salmo 122? Agora, com essas lentes do Novo Testamento, a gente pode fazer algumas aplicações. Um comentarista chamado Derek Kidner, analisando esse Salmo 122, ele diz que aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja é para o cristão. Lutero também disse que a nossa Jerusalém é a igreja e o nosso templo é Cristo. Onde quer que Cristo é pregado e os sacramentos administrados corretamente, estamos certos de que ali Deus habita e ali é o nosso templo, o nosso tabernáculo, porque ali Deus está presente conosco pela sua palavra. Então, quando você percebe o salmista demonstrando todo esse amor por Jerusalém, por tudo que representava naquela época, seria o equivalente a nós hoje demonstrando o amor pela igreja de Cristo, demonstrando amor pelo seu Senhor. Davi demonstrava amor pela igreja do seu tempo. E qual que era o sentimento dele quando ele sabia que ia adorar a Deus num culto público com todos os seus irmãos? Alegria. Então, quando você lembra que você vai se reunir com seus irmãos para cultuar a Deus, como a gente faz aqui nesse domingo, qual que deveria ser o seu sentimento? De alegria, como era o de Davi. Você não devia nem pensar no sono extra que você poderia ter no domingo, o único dia que você pode acordar de manhã cedo ou de repente ver os gols da rodada de sábado agora, né, no Globo Esporte. Você não pensa nisso. Você pensa na coisa mais importante que você tem, que é o seu Senhor e a igreja que ele comprou com o próprio sangue. E aí você se reúne com a congregação para ouvir a palavra dele, para louvar o Senhor. E é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Será que a gente tem experimentado essa alegria? Essa alegria em cultuar o Senhor com os irmãos, alegria pela igreja de Cristo? Será que a gente vê a importância da igreja nos planos de Deus? E se a gente não sente essa alegria, alguma coisa está errada. A gente precisa orar ao Senhor, pedir que Ele sonde o nosso coração, porque Ele pode restaurar essa alegria que muitas vezes a gente acaba perdendo, deixando outras coisas tomarem o lugar. Mas a resposta adequada, a única resposta adequada de um cristão é a alegria, a graça do Senhor, respondendo à graça do Senhor junto com seus irmãos, olhando aqui, vendo que todos nós que cremos em Cristo temos o mesmo Pai, todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e a gente pode agora, numa família de irmãos, entoar louvores ao Senhor, adorar o Senhor. Teve um episódio aqui nessa igreja que, para mim, foi muito marcante. Para quem não sabe, em maio de 2015, o telhado da nossa aqui da sede foi completamente arrancado. Um vendaval pegou em cheio aqui o telhado, que não estava muito bem colocado. E aí aconteceu um estrago, um pedaço de parede caiu em cima do telhado aqui da entrada. Foi um estrago completo. E eu me lembro que quando eu vi as fotos, acho que era no início da semana, segunda ou terça-feira, o pessoal mandou as fotos. Eu falei assim, olha, é inviável a gente ter culto no domingo que vem e quem sabe nos outros ainda. A gente precisa construir, reconstruir esse telhado, contratar alguém, porque não dá para fazer. Não é seguro, inclusive. Mas foi muito legal eu ver, naquela época, os outros líderes pensando exatamente o contrário. Não, é possível sim a gente fazer culto no próximo domingo. E aí a gente chamou vários irmãos que ajudaram aqui a tirar todo esse entulho. Tinha muita água aqui no salão também. E depois de a gente, o pessoal fazer esse mutirão e a gente ver que era seguro, a gente mandou um e-mail para as famílias avisando que haveria sim o culto público. Era melhor não trazer as crianças pequenas por causa de todo o entulho que tinha ainda aqui do lado. E para mim foi muito marcante eu poder adorar a Deus olhando aquele telhado todo jogado ali do lado, mas era uma coisa secundária também. Foi muito bom ver o empenho dos irmãos ajeitando tudo, deixando tudo pronto, porque eles achavam importante haver o culto, sim. A gente não poderia deixar de cultuar a Deus aqui, mesmo com dificuldades, a gente tinha que louvar o nosso Senhor. Pode até colocar lá nos anais da igreja, né, com a foto, culto sob os escombros, né? Ia ficar legal, bem emblemático. Mas é muito estranho, gente, também a gente perceber a preguiça que muitos têm, às vezes, de pegar um ônibus, né? Ou então de acordar mais cedo e colocar as crianças até 9:30 da manhã no carro para poder sair. E é estranho, eu digo, porque se você comparar com o que os peregrinos naquela época faziam, enfrentando todos aqueles perigos que a gente viu no Salmo 121, os montes perigosos, aquele sol escaldante, andando a pé ou com animais, durante dias para chegar e poder adorar o Senhor lá em Jerusalém, naquelas três festas anuais. E hoje a gente pode adorar o Senhor quando a gente quiser, principalmente aqui nos domingos em congregação. E eles não tinham nem a revelação completa de Deus. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a inauguração do reino de Cristo. A gente tem todas as promessas da consumação e muitas vezes a gente não se anima com isso. Mas a única resposta é a alegria de poder adorar o Senhor, ler a palavra dEle, ouvir a pregação da palavra junto com os nossos irmãos. E a igreja local, talvez seja por isso que muita gente não gosta, é um lugar em que a gente encontra pessoas completamente diferentes de nós. Você vai ver pessoas de várias idades, diferentes culturas, até de diferentes países aqui conosco, com criações distintas. Um é mais intelectual, outro é mais prático. Uns são doutores, outros não têm escolaridade. Mas todos são igreja de Deus. Isso é o que importa. Assim como havia aquelas tribos diferentes de Israel que iam lá, cada qual com sua característica, a gente tem hoje várias famílias aqui. Vários irmãos diferentes, mas há unidade nessa diversidade toda, porque o que nos une é justamente o nosso Rei, Jesus Cristo. Eu tenho certeza que eu já citei esse trecho antes, é um autor que eu gosto muito, vocês já até devem adivinhar, o C.S. Lewis, mas eu achei muito legal ele escrevendo a respeito da importância que ele via na igreja local. Tem um episódio que ele conta, eu não me lembro em qual livro que eu peguei, mas ele fala o seguinte a respeito da igreja local. Minha própria experiência é que logo que eu me tornei um cristão, cerca de 14 anos atrás, eu pensava que poderia me virar sozinho, me retirando ao meu quarto e lendo teologia, e não frequentava igrejas ou estudos bíblicos. Eu não gostava muito dos hinos, os quais eu considerava poemas de quinta categoria com música de sexta categoria. Mas à medida que eu ia, eu vi o grande mérito disso. Eu me vi diante de pessoas diferentes, de aparência e educação diferentes, e o meu conceito gradualmente começou a se desfazer. Eu percebi que os hinos, os quais eram apenas música de sexta categoria, eram, no entanto, cantados com tamanha devoção e entrega por um velho santo calçando botas de borracha no banco do lado. Então você percebe que você não está apto sequer para limpar aquelas botas. Isso o liberta do seu conceito solitário. Lewis foi membro da Igreja Anglicana, e para quem não sabe, ele era um grande erudito, professor de Cambridge, de Oxford, naquela época a maior autoridade em literatura medieval inglesa e renascentista. Então era um cara que poderia até sofrer, e sofria com os poemas, né, as poesias que as pessoas criavam nos hinos, para ele podia ser sofrível aquilo. Mas quando ele olhou para o lado, quando ele viu as pessoas muito mais simples do que ele, mas que eram pessoas santas, pessoas que estavam ali cantando com devoção, com alegria, filhas de Deus como ele, aí ele entendeu que ele não podia viver sem aquilo, ele não podia viver sem a igreja, ele não podia ficar solitário. E ser parte do corpo de Deus, do povo de Deus, dentre outras coisas, é sim ser membro de uma igreja local, cultuar a Deus com os irmãos. Você não pode dizer, ah, eu amo a igreja de Cristo de maneira abstrata. Não tem como mostrar todos os versículos, todos os textos, mas o Novo Testamento dá muita ênfase na membresia da igreja. E você precisa, sim, conviver com as diferenças, amar os seus irmãos aqui, próximos. O irmão com bota de borracha do lado ou com chinelo de dedo, o irmão com doutorado, o irmão que nem sabe ler direito. Essa é a igreja de Jesus Cristo. São pecadores, como eu, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas são pecadores redimidos por Jesus Cristo. E é isso que importa. E por fim, irmãos, Davi tinha uma atitude que era orar pela paz de Jerusalém. E a gente precisa também orar pela paz, pela prosperidade da igreja. A gente tem que levar isso em conta nas nossas orações, colocar como prioridade orar pela igreja local, orar pela igreja universal de Cristo. Precisa orar para que Deus liberte a igreja desses ataques externos, para que a gente tenha sempre liberdade de culto no nosso país e em outros países em que não há essa liberdade. Precisa orar pela paz dentro também da igreja, pela paz entre os irmãos, pela harmonia, pela pureza doutrinária, pelo avanço do Evangelho, pelo crescimento saudável e discipulado a Cristo. Deus vai se agradar certamente da sua oração, como ele se agradava da oração de Davi e dos seus irmãos, colocando isso como prioridade, assim como ele amava Jerusalém e era próspero por causa disso. Aqueles que amam a igreja serão prósperos nos caminhos do Senhor, aqueles que oram e colocam como prioridade. Porque o próprio Cristo ama a sua noiva, porque ele alimenta, ele purifica, e um dia a gente sabe que ele vai apresentar essa igreja em esplendor, como a gente vê lá em Apocalipse 21. Então, irmãos, esse é o plano de Deus para a igreja, central nos planos dele. Um escritor diz que esta igreja se encontra no centro do plano eterno de Deus. O Pai colocou seu amor sobre ela e a predestinou para a glória. O Filho assumiu forma humana por causa dela. Ele suportou aflição e rejeição por ela. Ele chorou, sangrou, suplicou e morreu em favor dela. Ele a comprou com seu próprio sangue. Quando vemos a igreja desse ponto de vista, logo percebemos que é impossível separar a cabeça do corpo, a decorporação. Estar unido com Cristo é estar unido com a igreja. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com a igreja. Estar comprometido com Cristo é estar comprometido com a igreja. Respeitar a Cristo é respeitar a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja. A igreja não é um produto. Ela não existe para satisfazer nossos caprichos. Ela existe para a glória do Deus Trino. Então, toda vez que você se achar desanimado com a igreja e achar que você pode viver de maneira solitária ou num grupinho, numa patotinha, lembre-se do Salmo 122, com as lentes do Novo Testamento. Veja como Davi amava o povo do Senhor, como ele amava fazer isso, adorar a Deus com seus irmãos. Olhe para a igreja de Deus, não com as lentes do mundo, né, como o mundo trata a igreja, mas com as lentes da Bíblia. Nós somos corpo de Cristo, a igreja, a noiva dele, que ele resgatou com seu próprio sangue, nosso Senhor Jesus. E você precisa também fazer tudo isso crendo naquele futuro glorioso que ele nos promete. E aí, depois de você tiver feito tudo isso, você tem que procurar o bem da igreja, orar por ela e contribuir com tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse salmo tão bonito, o salmo de Davi. Te agradecemos porque pudemos aprender com esse teu servo imperfeito, mas que entendia muito bem o que é ser salvo pelo Senhor, o que é ter os seus pecados afastados para bem longe por causa da misericórdia do Senhor. Tão bonito ver o zelo que ele tinha pela casa do Senhor naquele contexto, pela alegria que ele tinha em te adorar juntamente com os irmãos daquela época. E, Senhor, nos ajuda hoje, nós que temos tão mais clareza, Pai, do teu plano, temos tudo revelado nas nossas mãos para ler todos os dias, nos ajuda a priorizarmos a igreja, a termos essa alegria que Davi tinha. Ajuda-nos a buscar também o bem da igreja em oração, em atitudes bem práticas também no nosso dia a dia. Pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.